falando juridicamente, uhum. nós temos uma lei maior dentro do Estado brasileiro, que é justamente a Constituição Federal. O artigo 5º já nos confere isso. Sabe, Cláudio, a gente não precisa propriamente invocar uma lei que, do ponto de vista jurídico, ela é inferior à Constituição, ela está num patamar inferior à Constituição, para fundamentar e para autorizar algo que a Constituição já permite. Então, só aproveitando para esse esclarecimento, porque eu acho que isso é educativo. Uhum. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 nos autoriza, como particulares, como cidadãos, a fazer tudo aquilo que não está vedado pela lei. Não tem nenhuma lei que desautoriza e que veda qualquer um de nós colocar um punhadinho de ração Sim. e um potinho de água na porta de casa para os animaizinhos de rua. Portanto, mesmo que exista alguma lei estabelecendo essa possibilidade, essa lei, com todo respeito, ela está chovendo no molhado. Por quê? Porque a gente não precisa de uma lei autorizando algo que a Constituição já nos autoriza.
Uhum. Isso mesmo. Eu queria só aproveitar, Ricardo, salientar que recentemente também, e eu querendo estender para as causas animais também, a gente tem feito uma campanha de agasalho, né, que deu super certo, fico com o coração aquecido. A gente conseguiu ajudar muitas famílias. E recentemente, né, as meninas me pediram para incluir no grupo, para ajudar também nessas causas animais. Eu vi que elas estavam fazendo as casinhas. Então, eu queria colocar a Secretaria de Saúde à disposição, né, para as pessoas quiserem doar alguma quantia em dinheiro, doar alimento, né, alguma ração, de alguma forma ajudar. Tá? Eu me coloco à disposição, os fiscais estão sempre na rua, né? Então, assim, às vezes uma roupa que você acha que não vai servir, né? Ah, não dá nem para dar para alguém. A gente pode colocar numa casinha dessas que vai aquecer um animalzinho. Então, assim, tudo é aproveitado. A gente pode, uhum. né? Eu acho que essas ações sociais, elas são muito importantes. E é importante quando a gente tem pessoas envolvidas, assim, que querem realmente ajudar, né? Então, a gente se coloca à disposição, né? Podem estar nos procurando também, procurar os nossos fiscais, né? Que estão aí pelas ruas do Covid, né? Eles estão engajados nessas ações também com a gente, né? Então, assim, hoje mesmo a gente foi fazer uma entrega numa comunidade rural, algumas famílias que precisavam de roupas, né? E as meninas até me relataram, eles têm tantos animais lá, e algumas roupas que, de repente isso aqui não dá para doar. Eu falei, não, então pode levar. De repente serve para abrigar um animal, né? Então, assim, me coloco à disposição também, tá? Para quem quiser, né, nos procurar, de repente não tem um contato de algum dos protetores, pode estar se dirigindo à secretaria, né? Que a gente também pode também ajudar, e a gente tem, né, eu tenho um contato das meninas, né, que são protetoras aí dos animais, e aí o que a gente puder ajudar, eu acho que é importante se envolver, né, o que a gente puder envolver a comunidade e conscientizar, né, que é o que a gente vem falando desde o começo, que eu falei também essa questão do Covid, né, uhum. Tudo é uma questão de consciência do cidadão, gente. Quando as pessoas não entenderem que precisam fazer a sua parte, né, respeitar o próximo, respeitar o espaço, né, eu posso aproveitar desde que eu respeite o espaço do outro, né? Respeite o outro cidadão. Então, isso envolve tudo, desde essas questões que a gente tem enfrentado com vacinação, Covid, essa questão animal, né? É o amor e o respeito ao próximo. Então, isso é muito importante, gente.
Senhora, tem uma pergunta aqui que é da saúde também. Perguntaram sobre a situação dos dentistas. Quando que a unidade volta a atender? Porque, segundo estão dizendo, só estão atendendo emergências no momento. Tem alguma previsão?
Não, não estão atendendo só emergências. O atendimento, não. Não estão atendendo só emergências, não, tá? Estão funcionando, tá? Com atendimento, sim. Então, qualquer dúvida, podem estar me ligando também, podem conversar com a gente lá na secretaria, tá? Mas o atendimento era mais emergência para onda vermelha, né? Quando a gente estava com a situação mais grave no município. Agora, todas as unidades de saúde com seus atendimentos normais, tá? Só que, claro, com marcação, né? Depende lá direitinho se orientar com o pessoal da recepção para ver que dia que os dias que o dentista está atendendo. E marcar com o pessoal lá, tá? Mas todas as unidades estão funcionando normal.
Eu só com relação a isso, eu aproveitar a deixa aí com relação, saindo um pouquinho da nossa situação, para deixar bem claro com isso, Nascimento. Uma das medidas que nós tomamos, e a pandemia não nos deixou, entendeu, de imediato fazê-lo, é o seguinte: todos os dentistas, todos os médicos e todo o pessoal da área da saúde, eles hoje têm que cumprir o horário. Você está entendendo? tem a sua carga horária e eles têm que estar lá, tem um relógio de ponto. Hoje tem câmaras, entendeu, de segurança, até para controle desse pessoal lá. E tem que ser feito isso. Se alguém tem alguma reclamação, pode levar para a Jaciara, que ela tem que tomar providência. Porque eles ganham para isso. Eles ganham para atender as pessoas. Antigamente é o seguinte, chegava-se lá, atendia 10, 12, 14 pessoas, se atendesse em uma hora era, estava bom, se fosse duas estava bom, se fosse três estava bom. Hoje não. Hoje eles têm um horário, reduziu o horário até, nem é o que está na lei, para não ter problema com eles, entendeu? Mas nós temos que ter um dentista na unidade de saúde das 7 da manhã às 5 da tarde. A pessoa tem que chegar lá, se por acaso chegar, que tiver uma emergência, tem que ter um dentista lá. Isso aí tem que se fazer. Se não fizer, tem que falar com a gente, entendeu? Que a gente vai cobrar das pessoas e tomar as medidas necessárias. Então, me ajudem a fiscalizar.
Nós... Se alguém for lá, por exemplo, aí a pessoa respondeu aqui, mas não é o que falam quando ligamos lá. A Jaciara acabou de dizer que o atendimento está normal. Então, se você ligar lá e a pessoa falar que não tem como marcar consulta, pode ligar na Secretaria de Saúde.
Pega o nome do profissional que
disse essa informação.
Que ela vai ter que responder junto à Jaciara, entendeu? E a pessoa, por exemplo, se for o horário ou os dentistas, entendeu? É evidente que tem uma lista de espera, entendeu?
Sim.
Que a gente também não consegue. Porque Minduri é o único município, te garanto para você, na região, que são 5 dentistas que tem, entendeu? Para atender uma população de 4 mil habitantes. Se você vê per capita, não existe isso no Brasil. Então, teria e tem que ter qualidade. Em questão de atendimento, eu tenho certeza que tem qualidade. São produtos que nós compramos lá de primeira qualidade. Isso o doutor Júlio, que é o nosso coordenador de saúde bucal, eu tenho certeza disso. Ele não descuida com relação a isso.
O que eu peço muito é atenção a isso. Sabe por quê, Ricardo? O que acontece muito? Eu ouvi falar. Me falaram que não está tendo atendimento. Mas você constatou? Então, assim, gente, quando acontecer um evento desse, né? Aconteceu uma situação dessa, passem nomes. Eu preciso saber nomes, eu preciso saber horário. Eu estive lá, tal dia, tal horário. Falei com a funcionária tal. O dentista não estava lá, ou o médico, enfim. Eu preciso saber de nomes e detalhes da situação. Porque acontece muito isso, às vezes. Foi porque alguém me disse. Então, de fato, aquela, né, é os fake news que também acontece também com os comentários. Alguém ouviu falar e aí vai passando aquela informação que às vezes não é verdadeira, entendeu? Então, assim, quando acontecer uma situação dessa, me procure, entendeu? A gente conversa e eu tento resolver essa situação, tá? O importante é que a população tenha um direito de atendimento, tá? Em qualquer estabelecimento de saúde. Ela tem o direito de ser atendida. Então, se não pôde atender naquele momento, a gente tem que procurar saber o que aconteceu, né? O que pode ser resolvido. Então, eu peço muito apoio em relação a isso.
Só saber que tem uma lista também.
Isso.
Eu lembro que eu já fui naquela unidade lá fazer tratamento, na época até com a doutora Patrícia, mas tem um detalhe, você marca, aí você tem que ir lá no tal dia. Se você faltar, por exemplo, no dia, você já perde o seu era assim na época, você tem que estar ali. Prefeito, o senhor falou sobre a câmera, aí fizeram uma pergunta aqui também, sem identificação. Sobre as câmeras de segurança na cidade, será que não inibiria o abandono de animais nas entradas? E se o senhor tem uma resposta sobre isso, se tem algum projeto?
Não, isso com certeza, nós já estávamos estudando, já está sendo orçado essas câmeras, só que a Polícia Militar, nós temos um encontro com o Sargento Passos, entendeu? Essa semana, é justamente, eu acho que ele tem novidades com relação a isso. Entendeu? Acho que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que aqui a gente também tem que declinar, entendeu? Maiores elogios, porque dentro da funcionalidade deles tem feito um trabalho excelente, entendeu? Ninguém é perfeito.
Sim.
Ninguém é perfeito, como o doutor Múcio falou, ninguém é perfeito, cada um tem suas intercorrências, né? Mas tem novidade assim, se já tinha definido isso, já tinha falado que é um programa de governo nosso, o que é? Juntar a comunidade, chamar o doutor Múcio aqui, que está na avenida, chamar o Banco do Brasil, chamar todos os profissionais, vão fazer câmeras de segurança 24 horas, vão instalar a câmera aqui, vão pedir a contribuição para que viabilize isso aí. Isso aí já está definido no nosso plano de governo e já está sendo orçado. Só que me parece E foi que o sargento Passo vai fazer uma reunião, porque a Polícia Militar já está com um esquema agora, a via estadual.
Sim.
Entendeu? De ter uma empresa que faça isso, que o município também assuma junto com ela. Então, breve, a gente vai ter essa situação, sim, não só para a questão de cachorro, mas para a questão de segurança pública.
Principalmente a questão da segurança pública.
E até viabilizar aquilo que aconteceu ontem, entendeu? Ontem foi chamada uma ambulância para socorrer uma pessoa que estava precisando, entendeu? Não conseguiu chegar ao elemento, entendeu? Porque os que estavam no bar, doutor, não deixava a ambulância passar. E se passou, chutou a ambulância. Entendeu? Aí eu pergunto para você, como é que faz com uma situação dessa, Nascimento? Você vai socorrer, vai... Se nem com ser humano... As pessoas não conscientizam que tem que liberar para passar. Agora imagina com o animal. Mas diante disso tudo, o nosso horário já está passando até do horário.
Não, está tranquilo.
Eu queria só aqui, a Cláudia não falou, mas eles têm um grupo, entendeu? Onde junta todo mundo, cada um dá uma continha em dinheiro. Depois eu gostaria que você falasse.
Tem algum
Cláudia.
Site, algum canal, né?
Para quê?
Deixar
que
aí junta seu contato esse, também, né?
Junta um valor e esse valor. Entendeu? O que que acontece nesse grupo? Eles pegam e fazem ações com relação a diversas situações com animais.
Sim.
Foram várias medidas que nós propusemos, né, Cláudio, na nossa reunião, estão sendo executadas dentro de uma programação, dentro de uma situação que nós estamos organizando. Essa nossa visita na rádio era uma das atitudes que nós tínhamos que tomar, era uma das medidas que nós tínhamos que tomar, como as faixas, como as placas na entrada da cidade, entendeu? Como as câmeras de segurança que você falou, como a castração. Eu acho que dentro desse pouco tempo que nós estamos convivendo, né, Cláudio, a gente já tem conseguido fazer bem coisa. Deixar aqui Nascimento a prefeitura, né, à disposição. Naquilo que a gente pode deixar para você, doutor Múcio, a prefeitura, à sua disposição, mais uma vez, parabenizar e agradecer, porque os profissionais que aqui formam nunca vêm para cá, vão todo mundo embora, porque acho que aqui não tem oportunidade. Isso, doutor Múcio, mostrou bem, entendeu? Essa inversão, ele acreditou no município, está vindo aí, fazendo o seu nome, virando referência no nosso município. Então, eu te agradeço mais uma vez, doutor, por ter vindo e consolidado a sua profissão aqui dentro. E assim também eu faço com a Jaciara também, né, que foi embora, estudou, morou fora e hoje está estabelecida aqui no nosso município. Isso, tantas outras pessoas que estão vindo também. Vocês que vieram de fora...
Não, eu ia brincar, Cláudia, eu também que fui, que estudei e voltei. Não, na verdade, eu vim, eu estou brincando.
Mas que viraram mindurienses, né?
Com certeza. Eu converso com gente de muitos lugares e de vários estados, países. O pessoal, sou do rádio, tá certo. Onde que fica essa rádio? Em Minduri. Mas onde é Minduri? Não, aqui no sul de Minas. Lá, lá, lá. Mas por que você está aí? Tem gente que me pergunta... Por que você não vai trabalhar numa rádio de São Paulo? Não sei o que. Eu falei, gente, é aqui o meu lugar. É aqui que meu filho nasceu. É aqui que eu gosto de viver, na tranquilidade, no sossego, na paz. É outra realidade. Meu plano, não quero sair daqui, não.
Cláudia, né? O Rodolfo, né, Cláudia? Que vieram escolher o Minduri também como a sua segunda casa. Espero que agora seja a primeira casa, né? Que esqueça de onde veio, de São Paulo. Fica aí com a gente, né? Mas então, a todos aqueles, né? Que optaram por Minduri, entendeu? Em dedicar a sua vida, de nos ajudar, entendeu? Sim. A construir uma Minduri melhor.
Ô Jaciara, fizeram uma pergunta aqui da saúde, a questão das vacinas. Uma pessoa aqui pediu para não se identificar. Gostaria de saber se estamos recebendo na cidade a vacina Coronavac, uma vez que ela se mostrou em vários testes com 50% de eficácia e não é aceita em vários países afora. Como eu faço caso viaje para outro país? Então, em primeiro lugar, saber se tem a Coronavac. Se não for, a pessoa não corre o risco de tomá-la e não poder ir viajar para outro país, né? Quem está perguntando aí.
Essa parte de vacinação, né? Até para ter um pouquinho de controle, porque senão eu vou começar a abranger várias áreas e não dou conta de nenhuma. Então, eu deixei essa parte mais com a Ana Cláudia, tá? Mas é o que eu peço às pessoas. Qualquer dúvida, entre em contato lá no PSF, né? A Ana Cláudia, ela está à disposição. Ela tem participado frequentemente das reuniões, das atualizações. Então, assim, às vezes o pessoal fala, mas por que, que não vacina meu público? Gente, a gente está seguindo todos os protocolos. Claro que eles estão pacíficos de mudanças, alterações, conforme, né? A gente, quando muda alguma regra, a gente recebe a nota técnica. Então, assim, tudo é repassado. A gente não está fazendo nada. Não é o município que determina, tá? Uhum. Fique bem claro isso. São as regionais. Então, as regionais mandam os quantitativos de doses referentes aos quantitativos do município, tá? Então, não é uma coisa estabelecida pelo município. A gente não tem o poder, né, de vamos vacinar tantas pessoas. Se fosse assim, a gente estaria já todo vacinado,
chega,
né?
Toda semana a vacina?
Agora sim, tá? No começo, não. A gente não estava recebendo tantos, mas agora, até com um anseio, né, do estado em vacinar, né, que eles colocaram umas datas aí em relação à vacinação, a perspectiva, né, de vacinação aí até setembro, outubro, ter vacinado uma grande parte, né. Uhum. Então, a gente tem recebido mais. Praticamente toda semana a gente está recebendo, até porque a gente tem as segundas doses, né, uhum, que é o que me preocupa muito, porque as primeiras doses a gente já está avançando. Hoje mesmo a gente tem vacinação.
Uhum. Eu ia até te perguntar, isso, hoje está qual?
Hoje está tendo vacinação, a gente está vacinando segunda dose dos colaboradores da Marluvas, uhum, e estamos vacinando adultos 38, 39 anos. Então, a gente já chegou na casa dos 30, né, dos 30 anos, estamos abaixando aí. Eu acredito que até final do ano a gente já vai estar praticamente toda a população aí já com uma boa parte da vacina. E aí a gente tem recebido também as segundas doses, entendeu? Então, assim, a gente está caminhando. Então, praticamente toda semana a gente tem recebido, seja a segunda dose,
aí,
seja
no dia
novas
que
doses.
Chega que vocês sabem quais
são, na verdade,
né?
A gente não sabe. O que acontece? A Ana Cláudia recebe o comunicado para ir buscar a vacina, ela não sabe quantas doses vêm. Então, por isso que às vezes demora um pouquinho. Sim. E por isso que eu peço a paciência. Só que acontece, as meninas, antes, elas já fazem um levantamento de quem precisa tomar a vacina. Sim, então, as agentes de saúde já entram em contato com essas pessoas. Por isso que eu peço a importância de estar atualizando os telefones, os endereços. Uhum. Porque as meninas, antes de a gente divulgar na mídia, elas já entraram em contato com as pessoas. Então, o pessoal tem reclamado, tá divulgando em cima da hora. A gente não tem como divulgar muito antes. Por quê? Eu só sei quantas vacinas vieram no dia que chega. Por segurança, por questão de, né, que já aconteceu em outros municípios, de roubarem vacinas, de desviarem. Então, eles só me passam no dia. E aí, o que acontece? Ela tem que chegar, fazer o levantamento, a contagem, para ver se vai atender aquele público. Então, por isso que às vezes eu falo, já, senão eu vou conseguir atender também essa idade.
Sim.
Vou ter que esperar chegar uma nova remessa, tá? Então aí a gente divulga ali, né, um pouco em cima, justamente por causa disso, porque eu não tenho como divulgar antes, porque eu não tenho esse número exato de vacinas.
E de Coronavac, tem informação que já veio doses dela para cá? Alguma vez?
Já.
AstraZeneca, eu sei,
sim,
que já
veio. Sim, é a AstraZeneca que mais vem, Pfizer, tá? Né? Mas a Coronavac, sim.
Inclusive,
sim,
na semana passada eu tomei a Pfizer, chegou na minha idade,
isso,
meio velho. Depois dos 40, você é meio velho.
Exatamente. Então, assim, mas a gente tem recebido, sim, tá? Tá? Mas aí eu peço, por favor, qualquer dúvida, assim, referente mesmo, falar com a Ana Cláudia do PSF, então, lá do Vila Vassalo, que ela vai estar prontamente disposta ali para tirar qualquer dúvida. E peço também que as pessoas atualizem, né, seus dados.
A Cláudia aqui tá aflita, né, Cláudia?
Eu não sei quanto tempo a gente tem.
Não, pode aproximar. Não, a gente tá tranquilo, porque eu já quando a gente tem esses bate-papos aqui, que são importantes, inclusive o pessoal fica longe de nós, como dizem os autores de livros, de querer esgotar todos os assuntos, né, doutor Wilson? Mas surgem muitas perguntas, surgem muitas questões, então... Eu estou aqui calculando, dá tempo ainda, até. A gente ainda tem uns 20 minutos, tá, até.
Então, só respondendo a pergunta do motoqueiro, que isso, sai às 4 horas da manhã. Eu tenho alguns cursos e certificações em comportamento animal.
Certo.
E o animal, ele trabalha no sentido de recompensa. Então, quando ele corre atrás da moto. Quando a pessoa passa...
Boa pergunta. Por que ele corre atrás da moto?
Porque, né, ele tem instinto caçador e, uhum, o objetivo dele é correr atrás de uma caça.
Que tá correndo. Ele acha
que
é uma caça.
Correndo, exatamente.
Olha só.
O que que acontece? Se esse ou outros motoqueiros, ou todos os motoqueiros, eu tenho esse problema na minha rua também, começa a tentar passar devagar por eles. E uma grande dica, mas assim, é uma super dica... Compra um saco de ração. Ah, mas eu vou ter que dar ração? Vai por mim. Confia na tia Cláudia. Pega um pouquinho de ração, coloca nos bolsos a hora que ele sair de manhã. E quando ele vê quando ele avistar esses cães, vai, passa com a moto devagar e vai jogando a ração. Os cachorros não vão estar nem aí para a moto dele. E vão virar amigos dele, vão ficar felizes quando virem a moto dele saindo de manhã.
Uhum.
O animal trabalha no sistema de recompensa. O animal não é inimigo. O animal é só você começar a se comunicar com ele que ele vai entender. Se você quiser que o animal seja um inimigo seu, ele vai ser. Mas não porque ele quer você como um oponente, mas ele só está tendo a recompensa de correr atrás da sua moto e ele percebe que você está irado. Isso é o que a gente chama de reforço negativo.
Eu já tive uma experiência assim uma vez. Às vezes eu passava numa rua e tinha uns cachorros e tal, ficava latindo, às vezes de noite. Uma vez, o que, que eu fiz? Eu parei, me abaixei. E dei as costas... Eu acho que eu vi em algum lugar. Aí eu dei as costas da mão pro animal cheirar minha mão. Ele parou de latir pra mim. E tinha uns dois ou três cachorros que estavam vindo. Porque... aí eu dei uma parada. Porque se você corre, ele corre atrás de você.
Exato.
Se você começa a chutar, a gritar, ele fica mais nervoso. Então eu parei. Aí eu abaixei assim, dei as costas da mão, ele cheirou. E passou e acabou.
Pronto, tá comprovado o que eu acabei de falar. Então coloca a ração no bolso, coloca um pouquinho de ração no bolso, faz isso por uma semana, os cachorros vão abanar o rabo quando
vão
te virem.
Vão ficar felizes quando passar.
Vão ficar felizes e você não precisa gastar um saco de ração, é um punhado de ração. Exato.
Então, amigo que fez a pergunta aí, fica aí o desafio para você. Claro que eu não vou dizer quem é você, mas você sabe que eu sei que você quem é você. Eu quero ver você fazer isso, meu amigo. Compra uma ração, põe no bolso, passa com a mão devagar, dá uma raçãozinha pro cachorro, você vai ver que vai resolver. E eu quero que depois você me dê aí o exemplo, né, do que deu de resultado.
Ricardo, eu queria agradecer a oportunidade, né? Foi um pouco corrido, desculpa o atraso. E eu queria me colocar à disposição, tá? A Secretaria de Saúde está à disposição. O Covid atrapalhou um pouco a nossa vida, né? A gente tem muitos planos bacanas, né, prefeito? A gente tem muita coisa para desenvolver ainda. Tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver grandes projetos aqui no município. E eu coloco à disposição. Então, qualquer dúvida relacionada à saúde, gente, podem me procurar. Às vezes eu estou um pouco ocupada, né? Mas deixa o nome lá que eu retorno, tá? Deixa o nome na recepção com as meninas. Eu estou à disposição, tá? Seja causa social, seja na área da saúde. A gente está à disposição para ajudar. Tá bom?
Tá certo.
E só para fechar também, afinal de contas o prefeito colocou isso no início, teremos o mutirão dias 29 e 30 de outubro. Essa é a terceira vez que a ONG Mãos Amigas vem à cidade de Minduri. Nós já fizemos anteriormente em 2018, 2019, 2020 eles não vieram em função da Covid, e agora com o prefeito Mico nós conseguimos que eles viessem para cá 2 dias consecutivos. Serão 160 castrações. Estas castrações, eu vou estar fazendo as inscrições. Antes, inclusive, eu gostaria de contar com a sua ajuda.
Nossa,
para
é isso que eu te falo
a
agora. Passa um tempinho antes, mês antes, você passa para a gente divulgar aqui.
Isso, o dia da inscrição.
Tá.
Terão prioridades acumuladores e protetores. Então, as primeiras inscrições serão feitas para os acumuladores e os protetores. Tá? Depois, lógico, a população carente que não tem a menor condição de ter acesso e pagar uma castração
Quanto
convencional.
Quanto custa uma castração?
Uma castração hoje, em uma clínica, como R$350 para um cachorro de porte pequeno. Tá? Então, assim, vai haver o dia da inscrição, eu não sei se serão 1 ou 2 dias, enfim. Só que nós teremos o seguinte, são 45 vagas para cadelas no primeiro dia, 45 vagas para cadelas no segundo dia, e as demais vagas são para machos, cães machos e gatos machos e fêmeas. A gente precisa lembrar de castrar os machos também, tá? Então, ou seja, cães e gatos.
160, né, você falou?
160 vagas.
Essa Mãos Amigas.
ONG Mãos Amigas.
Como é que sobrevive? É doações?
A ONG Mãos Amigas, ela é subsidiada pelo deputado Noraldino Júnior.
Não, Noraldino.
Isso, é sem fins lucrativos, inclusive é um trabalho muito bonito. Nossa, muito bonito. Eu sou bastante... Eu admiro muito o trabalho do Roberto e da Cláudia, que estão à frente dessa ONG, com a veterinária doutora Joyce. E o trabalho deles é fantástico. A qualidade dos veterinários que vêm para cá é fantástica. São os melhores veterinários da região do sul de Minas que vêm, que trabalham como voluntários nesse mutirão. Além disso, vem toda a equipe de apoio para tosar, anestesistas, pré-anestesistas, o pós-operatório, o animal fica sob supervisão até voltar da anestesia. Então é muito importante. Agora, importantíssimo, castração é uma cirurgia. Todo mundo que vai fazer uma cirurgia passa normalmente por uma bateria de exames. É lógico que os animais carentes não vão passar por essa bateria de exames. Mas é imprescindível que cada tutor que queira castrar o seu animal esteja consciente do estado de saúde do seu animal. Não adianta chegar com um animal doente, anêmico, que esteja passando fome, que não esteja hidratado, no dia da castração e depois querer responsabilizar a ONG ou a equipe de veterinários por qualquer problema que o animal venha a ter. Então, por ser uma cirurgia, você que quer castrar seu animalzinho, que quer inscrever seu animalzinho, já vá verificando como está a saúde do seu animal. Não deixe seu animal no relento, não deixe seu animal passando frio, fome, sede. Aproveita, dá uma turbinada na comidinha dele, já preparando essa criatura para passar por um procedimento cirúrgico. Porque quando a gente passa por uma anestesia, qualquer procedimento cirúrgico é uma cirurgia e você precisa estar bem de saúde, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Animais que estiverem doentes não poderão, de jeito nenhum, passar pela castração. Eu vou pedir para você divulgar o dia da inscrição aqui e ajudar a gente na divulgação, enfim, tá. Dessa mobilização. Nós temos um grupo, nós protetoras fizemos um grupo, porque Minduri não tem uma ONG. Né? Somos várias protetoras distribuídas pela cidade e cada uma toma conta
de um determinado espaço.
Exato. E estamos todas sobrecarregadas, inclusive de recursos para dar conta de tantos animais. Em função disso, nós fizemos um grupo que a gente chama Vaquinha. O grupo da Vaquinha, para quê? Além do mutirão, o prefeito não acreditou no começo que nós tivéssemos uma demanda tão grande, mas tem. Então, 160 vagas ainda não é suficiente. Não é suficiente. E por isso nós fizemos esse grupo. Se alguém quiser doar, nós estamos acolhendo os animais de rua. Esses animais vão para uma veterinária em Cruzília, são submetidas à castração, animais de rua. Nesse caso, é exclusivamente para animais de rua. Esses animais são castrados, ficam uma semana internados na veterinária. É uma parceria com a Lara Arantes, veterinária de Cruzília. Eles ficam uma semana internados lá e só voltam para a cidade depois que foram retirados os pontos, tá? É um trabalho muito bonito que está sendo feito. Existe um número limitado de animais por mês que a gente está mandando para lá. A Lara manda o carro dela, pega os animais e eles vão para lá. Quem puder ajudar, contribuir com a quantia que quiser, que quiser. Quem puder ajudar, o número, o nosso número... Ai, peraí que eu... O nosso número é o seguinte. É Pix, através de Pix. Uhum. A chave do Pix é 1055-482-7689. Chave do Pix. 1055-482-7689. O número da conta é Banco do Brasil, 7112, dígito 9. Agência, 3875, dígito 0. Variação 51, é poupança.